Então, bom dia a todos. Desculpe pelo atraso, mas teve um problema no sistema, então não vai ser possível ser transmitida a sessão, mas ela será gravada e publicada, então, logo após o término da sessão, para não atrasar ainda mais. Então, a gente prossegue assim. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lucca.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Rômulo Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper. Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Bom, não vai ter o hino hoje, então, devido aos problemas técnicos. Convido para que continue, então, em posição de respeito e acompanhe a leitura bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 26. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus nunca se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Até aqui. E convido também que continue em posição de respeito para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Rosalinda Retz Brant, ocorrido no dia 15 de abril, e da dona Santa Begamasque Meneghel, ocorrido no dia 21 de abril. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 9, realizada no dia 6 de abril de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 05/2026. Dispõe sobre a denominação do ginásio de esportes. Praça e pedacinho de casa Emílio Guilherme Federico Lutke, na Vila Jetibá, Santa Maria de Jetibá. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o ginásio de esportes, praça e pedacinho de casa Emílio Guilherme Federico Lutke, situado na localidade de na Vila Jetibá, no município de Santa Maria de Jetibá, estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal dar ampla publicidade à denominação de que se trata esta lei, bem como providenciar a confecção e instalação da respectiva placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de fevereiro de 2026. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Projeto de decreto legislativo número 01/2026. Aprova parecer prévio 0097/2025, dígito 1 da 2ª Câmara, proferido nos processos do Tribunal de Contas 5361/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que se trata da prestação de contas anual do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, responsabilidade do senhor Hilário Repke. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas referente ao exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do senhor Hilário Repke. Artigo 2º. Comunique-se a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 17 de abril de 2026. A justificativa ao projeto de decreto número 01/2026. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, justifica-se a presente propositura do projeto de decreto legislativo que aprova o parecer prévio 0097/2025, dígito 1 proferido nos processos do Tribunal de Contas 5361/2025, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Trata da prestação de contas anual do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal Hilário Repke, em cumprimento ao artigo 78, inciso 2º, inciso 7º do artigo 88, inciso 2º e artigo 188 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pela análise efetuada pelo relatório técnico 00159/2025, dígito 9, opinou-se pela emissão de alertas, quais sejam a necessidade de inclusão do programa específico nos instrumentos do planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, voltado ao pagamento de despesas relacionadas ao plano de amortização do déficit atuarial do RPPS, em observância do artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, o artigo 17 da LRF. Esse programa deve contemplar metas anuais para a evolução do índice de cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de modo a possibilitar o acompanhamento de ativos e passivos previdenciários, conforme estabelece o artigo 67 da portaria MTP 1467/2026. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação da prestação de contas anual do então Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, no exercício de 2024, senhor Hilário Repke, na forma do artigo 80, inciso 1º, da LC número 621/2012 e o artigo 71, inciso 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Desta forma, requeremos o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo Santa Maria de Jetibá, 17 de abril de 2026. Assinaram o presidente da Câmara, Carlos Alberto Fruga Espíndola, Luciano Alves da Silva, primeiro vice-presidente, Elisa Ramos Soares, segundo vice-presidente, Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro secretário, e Celene Jastro, segundo secretário. Indicação número 64/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares e o vereador Elmar Francisco Tom indicam ao excelentíssimo seu prefeito municipal a doação das providências necessárias para a construção de uma praça de lazer na comunidade de São João do Garrafão, neste município, conforme justifica em anexo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 10 de abril de 2026. Autores da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares e vereador Elmar Francisco Tom.
Encaminho o projeto de lei e o projeto de decreto para as comissões permanentes para análise e parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. E considerando a leitura do ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas, contendo parecer prévio sobre a prestação de contas do Prefeito Municipal referente ao exercício de 2023, em observância ao disposto no inciso 1º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, procederemos neste momento ao sorteio para escolha do vereador responsável pela elaboração do parecer referente à prestação de contas anual do Poder Executivo Municipal do exercício de 2024. Então, aqui no texto, antes está 2023, então é de fato de 2024. Então, é um erro aqui no texto, então é do dia 2023, a gente já fez, inclusive, a vereadora Elisa foi a relatora. Então, em relação ao exercício de 2024 de responsabilidade do senhor Hilário Repke. Então, vou convidar para que o Davi Vesfal venha aqui sortear o número. Aqui consta o nome de todos os vereadores, exceto o meu, por ser presidente, e Luciano, por ser presidente da Comissão de Finanças. Então, a gente está impedido de participar do orçamento. Está impedido de participar. Então, Davi. Obrigado, Davi. Então, o vereador sorteado foi o vereador Clóvis Brown. Então, que conste em ata que o vereador Clóvis Brown foi o sorteado para elaborar o referido parecer às contas do prefeito Hilário Repke de 2024. Vou deixar até o papel aqui. Bom, for escrito para o pequeno expediente, três oradores. Concedo a palavra ao primeiro orador escrito, vereador Sigmar Schwanz.
Cumprimento a mesa, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas aqui presentes, os ouvintes da Rádio Pomerana, que eu não sei se está transmitindo, né? Mas será gravado e depois vai transmitir. Os ouvintes, né? Pela internet, que vão estar assistindo e ouvindo. O que me traz aqui é. Eu despachei com o prefeito Ronan, segunda-feira, e quero deixar registrado nessa casa que a pauta ela foi bastante extensa. As pessoas me procuram de todas as regiões do município, reclamando de estrada, reclamando de ruas, reclamando de várias situações. Mas mediante essas pautas que levei até ele, eu saí de lá bastante satisfeito, porque tem muitas dessas coisas, dessas reclamações e pedidos que já está, vai acontecer, outras estão acontecendo. Então, assim, quero deixar a população bem ciente de que aqueles que me procuram, eu faço por onde atendê-los. E muitos cobram firmemente, cobram mesmo, eu sou um representante de vocês, estou aqui para isso, né? Então eu vou ao executivo, junto aos secretariados, cada um com seu papel interior, urbano, meio ambiente, e assim por diante. Então eu quero deixar aqui registrado que muitas dessas coisas que estão sendo cobradas, elas estão encaminhadas, elas vão acontecer. Outras, nós estamos, então, tratando com o prefeito, junto com os secretários, para poder tomar as providências. Portanto, então, o prefeito atendeu meu pedido de fazer visitas em vários locais. Tipo, Morro do Macaco. Temos lá uma situação da rua desabando. É um lote vazio. O proprietário não tem condição de fazer o muro de arrimo. Nós vamos lá visitar, o prefeito quer conhecer para resolver o problema. Assim também na Vila Jetibá, tem uma rua para ser ligada. São duas ruas, faz um contorno e falta ali praticamente uns 80 metros, que aí vai viabilizar também a entrada e saída, porque são duas ruazinhas sem saída, né? Aí vai ter como contornar. Então, só quero deixar aqui registrado que este vereador está trabalhando sim, ele não está fazendo vídeos e mostrando nas redes sociais, mas ele está sim acompanhando tudo que é reivindicado, pedido no interior, estou indo e olhando, bueiros, estrada, e reivindicando e cobrando. Precisamos tomar providência, tem muita coisa a se fazer. E o prefeito cientemente sabe disso e disse prontamente, nós vamos procurar atender a todos. Muito obrigado.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, a vereadora enfermeira Elisa Ramon.
Bom dia a todos. Ontem, dia 21 de abril, foi o dia da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu trago isso aqui por reconhecimento de um excelente trabalho que eles vêm fazendo na comunidade, não só de Santa Maria, mas no estado do Espírito Santo. Tanto a Polícia Militar e a Civil, eles têm horário para sair, mas não têm horário para voltar. Eles estão lá, além deles precisarem salvar a vida própria, eles salvam a nossa vida e a nossa segurança. Então é um reconhecimento que eu estou prestando a eles e quero agradecer. Gratidão a todos vocês pelo excelente trabalho. Hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. 526 anos de descobrimento. Eu trago isso para a gente lembrar que antes de nós vieram pessoas e fizeram essa descoberta, começaram com um trabalho pesado e hoje a gente está aqui para defender. Nós, como vereadores, temos esse papel fundamental de continuidade dessa descoberta. Domingo teve uma festa na comunidade de Rio das Pedras E uma festa muito bonita, mas não é sobre a festa que eu quero falar. Eu quero parabenizar a comunidade que mora ali perto da igreja pela excelente limpeza que eles fizeram de um trecho de uma rua que está calçada, que desde então nunca recebeu uma limpeza. Eles usaram até tratores, né, particulares e fizeram uma excelente limpeza. Eu sinto muito por eles precisarem fazer um serviço que não é deles. Eles já estão trabalhando nas lavouras, pagando imposto. Então, o mínimo que o executivo pode fazer é limpar as ruas para eles. Então, assim, peço aqui também que o executivo termina o trabalho, que tem um trecho bem grande ainda, tem bastante terra caída. Então, eles usaram um trator para tirar essa terra. Então, fica aqui registrado o pedido para eles terminarem essa limpeza lá em Rio das Pedras. E obrigada à comunidade de Rio das Pedras pelo convite da festa e pela limpeza que vocês fizeram. Um lindo gesto de humanidade.
Concedo a palavra à terceira oradora escrita, pequeno expediente, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Bom dia a todos, cumprimento, presidente, vice-presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos os presentes nesta Casa de Leis, com o meu bom dia. Gostaria de destacar aqui, né, dois pontos. Primeiro ponto foi a minha felicidade de semana passada poder ter aqui em nosso município uma carreta para atender, né, os animais aqui do nosso município. Aqui foram feitos diversos serviços e eu entendo que eu sempre, como vereadora, sempre tenho falado aqui a importância, né, de ter um olhar atento para a causa animal. Infelizmente, é triste falar isso, mas nós temos muitos animais em situação de rua que necessita, né, dessa atenção, e com o fechamento lá do Centra, estas preocupações aumentaram ainda mais. Preciso aqui destacar algo para que a população também entenda. Eu vi, né, no Instagram da prefeitura, né, até um vídeo gravado, né, publicado, no qual apareceu o prefeito, o deputado Adilson Espíndola, e, se eu não me engano, o vice-prefeito, na frente dessa carreata. O que, que eu preciso destacar? Primeiro ponto, esta carreta, ela é uma carreta que vem, né, um projeto do governo do estado, e eu preciso aqui fazer menção da deputada do Clóvis Brown, que é a deputada Janete de Sá. Porque eu achei que a prefeitura falhou com ela. A deputada, ela veio aqui, ela trabalhou, esteve aqui presente no nosso município, né, e tudo. Inclusive, ela é a autora daquele projeto, né, e tudo. E não teve, né, sequer, né, eu falo assim também, menção a ela. E isso eu falo assim com muito respeito, né, ao deputado Adilson Espíndola, que também trabalha em prol do nosso município, mas eu entendo que faltou essa consideração ali com a deputada Janete de Sá. E eu preciso destacar aqui também, para que todos os munícipes e toda a população entenda o seguinte: a prefeitura está mostrando um trabalho que é muito bonito, mas é um trabalho do governo do estado. E eu, como vereadora, continuo pedindo aqui as ações do poder público municipal com relação à causa animal. Ações do governo do estado são bem-vindas e eu acho que a gente tem que reconhecer, mas eu entendo que nós precisamos ver as ações que a nossa prefeitura vai fazer em prol dos nossos animais em situação de rua.
Por escrito, 7 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador escrito, vereador Seguimar Chuantes.
Cumprimento a mesa, colegas vereadores, vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Pomerana e também dos internautas, né, pelo YouTube. O que me traz aqui nessa tribuna é esclarecer, porque eu mesmo já tirei foto dessa rodovia que era caminho do campo até Recreio, onde é que o meu colega vereador Mazin, então, nosso colega vereador, mora. E eu busquei conhecimento, querendo saber o porquê. Eu estava a fim de ir lá fazer também umas filmagens, porque fui muito cobrado também, Mazin, como você está sendo cobrado. Mas muito. Mas o que, que aconteceu, o que está acontecendo, vamos esclarecer aqui agora. O prefeito me deixou bem claro que a SEAG, não sei se é de conhecimento de todos ou de alguns, ela transferiu, passou a responsabilidade para o DR. E nessa transição da SEAG para o DR ficou, a SEAG ainda faz ou o DR assume? E o prefeito disse que ele ligou para a SEAG, ligou para o DR, falou com os responsáveis e a determinação, a finalização foi que o DR assumiu a 368 e que, segundo o prefeito, deixaram garantido para ele, que o prefeito está preocupado, sim, é vergonhoso para nós ter essa rodovia abandonada. Não pela municipalidade, mas pelo Estado. O que tem que falar, tem que falar. Mas por que abandonada? Porque essa transição, esse período, quem faz e quem não faz, quem está sofrendo é a população. Mas, segundo o prefeito, ele pegou e tem as informações que o DR assumiu e que parece que vão fazer uma revitalização geral. Vão fazer um novo asfalto para lá. O DR que vai fazer da forma e da maneira que é uma rodovia 368.
Me permite a parte, Sigmar?
Sim, sim, pois não, vereador.
Nós estamos enjoados de promessas. Tanta promessa daquele asfalto, promessa de fazer a ponte, promessa de fazer o trecho de Recreio a Santa Teresa, e nada sai. Então, eu acho que seria tão fácil, pelo menos fazer a operação tapa-buraco, eu acho que não sai caro para a prefeitura. Podia comprar duas basculantes de material e resolver aquele problema. Uhum. Para a demanda da população. Vocês não sabem o que eu estou sofrendo. Todo dia chega um, Mazin, estourei meu pneu do carro. Mazin, meu carro quebrou. Um acidente atrás do outro, por conta dos buracos. Então eu acho que seria uma solução a prefeitura resolver. Isso não vai matar ninguém não, duas caçambas de material. Aí a gente fica aí. Governo do Estado. Vai lá, fala com o secretário. Eu liguei para o secretário. Não resolveu nada até agora. Ah, o DR assumiu. Um joga para lá, outro joga para cá, outro joga para isso. E nada resolve. Então, a população está desassistida na comunidade de Recreio. Muito obrigado.
Pois bem, vereador. É por isso que eu também fui cobrado na região. E aí, então, eu fui atrás procurar saber. Nessa pauta de despacho, um assunto era essa estrada de Recreio. Caminho do Campo, agora, segundo o prefeito, o DR assumiu. O DR assumiu, e aí eu falei com o prefeito, vamos nós, a prefeitura, pode assumir e fazer os tapa-buraco. E aí ele está vendo com o DR agora, se eles não assumirem, ele vai ver um meio legal, juridicamente, para fazer, porque ele vai interferir numa rodovia que é estadual. Caminho de Campo agora passou para o DR. Mas vamos lutar. Porque quando faz gravação, lá cita o prefeito e todos nós vereadores. E nós somos 9 vereadores aqui, 13, melhor dizendo, que estamos aqui para poder também defender a comunidade de Recreio junto com o vereador Mazin. Muito obrigado.
Conselho da palavra, segundo orador escrita, vereadora enfermeira Elisa Ramlo.
Bom dia novamente. Vamos começar com estradas, né? Estradas. Até quando isso? No começo, estamos começando uma nova gestão. Depois as chuvas. Depois a chuva de novo. Até quando a população de Santa Maria vai precisar escutar isso? A chuva. O trator passou. Choveu. Mas se não jogar cascalho e não jogar nada, a estrada vai ficar ruim de novo. Então, o município de Santa Maria de Etibá está desassistido com relação às estradas. E eu acho, não só eu, a gente está cansado de ouvir isso. Vai chover essa semana, semana que vem eu faço, choveu semana passada, a estrada ficou ruim. Só que os agricultores, eles precisam passar nessas estradas todos os dias. Não só para levar verdura, mas para vir na cidade, para ir no médico. Então, executivo, vocês que estão com as máquinas aí na mão, coloca esse povo para trabalhar e, de preferência, essas pessoas que estão começando a mexer com esses maquinários, colocar uma pessoa experiente. Escutar o que a população tem para falar, não faz essa estrada desse jeito que vai chover, a água vai levar. E a população de Santa Maria, ela tem todo o direito de trazer essas demandas para nós. E nós estamos aqui novamente falando de estrada. Com relação às estradas, às pontes, em Rio Lamego, subindo ali perto do Córrego Simão, tem uma ponte que eu acho que ela só vai ser feita depois que alguém cair lá dentro e morrer. Porque já caíram e nada é feito. Mas tem que ser alguém para morrer lá, alguém que é conhecido no município. Infelizmente, a gente está chegando nesse nível. Águas impróprias em escolas. Recebi várias demandas que as águas estão impróprias. Eu gostaria de sugerir ao executivo para ir nessas escolas beber essa água, sentir o gostinho de ferro, sentir o gostinho mais desagradável. A Escola Estadual de Santa Maria, eles estão colocando filtros nas escolas. E isso não sai caro, sai em média de 35 a 50 mil por escola, colocando vários filtros. Eu acho que Santa Maria tem esse dinheiro em caixa e falar com a escola que eles precisam fazer uma cacimba com recurso da escola, eu acho que está complicado isso. Quero agradecer os pais que estão indo nessas escolas, além de limpar do lado de fora, porque o mato está tomando conta, os pais estão indo fazer cacimba para procurar água para uma escola municipal em Santa Maria de Jetibá, um município riquíssimo. Então, isso é vergonhoso. Já mostrei, eu sou aquela vereadora que faz os vídeos, faço os encaminhamentos, mas também faço o vídeo. Porque a população tem direito de saber que a gente está correndo atrás e quem sabe assim o executivo vai fazer. Recebi uma demanda da unidade de acolhimento Helena Bolt Jacó, a casa de passagem, onde tem várias crianças, adolescentes, crianças de 2 meses até 16 anos, numa casa onde tem lugar para 14 jovens, 2 quartos, onde finais de semana e feriados, 2 cuidadores apenas estão lá. Fui fazer essa visita e eu espero que seja feito alguma coisa. Recebi da secretária Sariana que vai ser construído uma nova sede, mas precisa projeto, precisa licitação, até quando que essas crianças vão ficar nesse lugar? Semana retrasada, 4 adolescentes fugiram. Então, os pais que tiveram essas crianças recolhidas, estão achando que as crianças estão bem acolhidas, elas estão andando, estão indo para o tráfico. Então, executivo, tome uma providência, o quanto antes. Essas crianças precisam...
Concedo a palavra ao quarto orador escrito, vereador Nelson... Vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo, terceira oradora escrita, depois que é o Nelson.
Bom dia a todos, mais uma vez, cumprimento o presidente, vereadores, vereadoras, a todos presentes nesta Casa de Leis. Gostaria de aqui fazer um agradecimento público, né, ao presidente da Câmara, bem como ao corpo de funcionários. Agora nós temos oficialmente a nossa sala da Procuradoria da Mulher, que eu entendo que é algo muito importante para o nosso município. Nós ainda vamos gravar um vídeo, as três vereadoras, vamos mostrar, né, a sala da Procuradoria. E eu estou muito feliz por termos, de fato, essa sala aqui agora. Gostaria também, senhor presidente, estou fazendo um agradecimento e vou aproveitar e vou fazer uma cobrança. Quero fazer aqui a cobrança, presidente, do ofício 222/2026, ofício que foi protocolado no dia 11 de março de 2026. Eu não vou fazer a leitura do ofício todo, mas eu gostaria de fazer trecho da leitura. Diz assim, parte final do ofício. Recebemos relatos de ameaças de processos judiciais dirigidas a vereadores em razão do exercício de suas funções fiscalizatórias. Inclusive, um dos membros da CPI em andamento nesta casa destacou o receio, o medo que sente diante de tais situações. Destaca-se ainda a necessidade de resguardar os mandatos femininos desta Casa de Leis, bem como a atuação das mulheres na política. Registra-se também que, em determinados eventos institucionais do município, como a abertura do ano letivo e eventos direcionados aos profissionais da educação, houve a citação ou presença destacada de vereadores do sexo masculino, sem que as vereadoras fossem mencionadas ou convidadas institucionalmente. Informamos que o presente ofício será encaminhado também ao Ministério Público para conhecimento das situações aqui relatadas. Reiteramos a Vossa Excelência que entenda necessário esta vereadora possui registros em vídeo das situações aqui mencionadas, porque eu mencionei diversas situações, né, dentro do ofício, não fiz a leitura integral aqui. E diante do exposto, peço a esta presidência orientação e manifestação jurídica por parte desta Casa de Leis acerca dos direitos e deveres dos vereadores. Esclarecimento jurídico sobre o direito de acesso à informação por parte dos vereadores. Agendamento de reunião institucional para tratar do tema com os vereadores que assim estiverem interessados. Peço também que tais esclarecimentos possam, após passar por reunião, serem encaminhados também ao Poder Executivo Municipal. Por que eu, como vereadora, estou pedindo isso? Senhor presidente, o meu receio ele já estava lá no dia 11 de março, enquanto era uma ameaça de processo judicial. Agora é oficial. Vereadora Elisa foi processada judicialmente pelo nosso prefeito. Então, desde o momento que assumi como vereadora, de todas as orientações e todas, assim, sou formada também em gestão pública, sempre foi do meu conhecimento o direito do vereador fazer visitas, inclusive fiscalizar, isso não sendo necessário ser em comissão, consultei já advogados e eu estou pedindo uma manifestação oficial da Câmara, porque eu entendo que a gente tem que ter uma reunião, uma orientação, se for necessário um diálogo do jurídico daqui com o jurídico da Prefeitura, porque até para pedir informação, a gente está tendo dificuldade. Vou citar novamente aqui o vereador Nelson. Vereador Nelson pediu um ofício e demorou 114 dias para responder. Imagina se a gente tiver que necessitar de uma resposta para fazer uma visita e demorar 114 dias. Então a gente está com problemas seríssimos. E impedir um vereador de fiscalizar... Se não tem problema, quem não deve, não teme. E eu estou me sentindo como vereadora com receio, um sentimento de medo está pairando sobre o Poder Legislativo e eu peço atenção. Meu muito obrigada.
Vereadora, peço que fique aí, não te interrompi antes para não tomar seu tempo. Só te falar, coincidência, não, eu tinha te avisado, né? O parecer jurídico foi feito no dia 16, semana passada, quinta-feira, né? Inclusive com o ofício, então, dando orientações e sugestões para encaminhar também à prefeitura. Então, foi me devolvido, né, assim, quando você protocolou, eu encaminhei para o setor jurídico então formalizar as dúvidas que você estava tendo. E foi feito isso agora, do dia 16. Demorou, de fato, né? Poderia ter sido feito antes. Mas, de qualquer forma, talvez teve alguma situação lá que atrasou e algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o nosso setor jurídico está sempre à disposição. Todos os vereadores podem ir lá tirar dúvidas, os advogados estão sempre aqui, como a gente é de costume, tem feito. Mas é claro que a sua preocupação é válida, por isso, assim, então as atitudes estão sendo tomadas, né? Como o pedido foi encaminhado a mim, eu encaminhei então para o setor jurídico, e agora o setor jurídico me retornou então no dia 16. Então falta então agora eu analisar, assinar, encaminhar o ofício, posso até te mostrar depois também, o ofício, a prefeitura, e as orientações e as sugestões do nosso setor jurídico do que fazer. Tá bom? Mas é válido o seu questionamento, pode concluir.
Presidente, eu gostaria de agradecer e eu gostaria de enfatizar o meu pedido, porque, pelo que o senhor está me falando, foi feita a análise, já foi feita a manifestação de resposta, né? Eu gostaria de reforçar o meu pedido, se possível, né? É o que eu estou pedindo aqui dentro do ofício, um agendamento de reunião institucional, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, né? Eu acredito aqui dentro da Câmara que tenham mais vereadores interessados em saber sobre isso. O vereador, por exemplo, o que é uma área sensível?
A sua sugestão é interessante, até porque a gente fica nessa dúvida do que até onde a gente pode ir, o que a gente pode e não pode fazer. Às vezes, se a gente conseguir se juntar os dois setores, da Prefeitura e da Câmara, para ver, determinar o que é o limite ou não, eu acho que isso aí seria o ideal. Acho que a ação partiu da Prefeitura, então da gente ver até onde, o que a gente pode fazer, como proceder.
E isso é muito importante, e eu falo assim, a resposta que vai ser enviada lá por escrito, eu peço ela que ela retorne para mim, porque eu estou fazendo tudo com papel. Inclusive, por exemplo, vou citar o exemplo aqui para o senhor entender. Eu visitei ano passado todas as escolas. Eu tinha feito uma denúncia no Ministério Público, o promotor me retornou me pedindo como que estava a situação atual. Como que eu elaboro um relatório sem visitar? E, por exemplo, as escolas são 46 na época. Agora já diminuiu. Sim. Então, o vereador ele tem que poder visitar, né? Muito obrigado.
Mas aí, nesse caso, vereador, você pode ir em nome da comissão, né? Informar a prefeitura que você está fazendo vistorias nas escolas. Acho, se eu não me engano, o procedimento seria isso, vamos dizer assim.
Então,
né?
É isso que eu quero que seja esclarecido. Por causa desse impasse aí. Eu entendo que o mandato ele tem autonomia.
Porque até a gente fica na
não
dúvida,
deve,
né?
Ser só em comissão.
Até
é um entendimento
porque, assim,
meu.
Às vezes não está bem claro o que a gente pode fazer ou não. A gente pode fiscalizar, mas às vezes para fiscalizar a gente precisa acessar todos os lugares, como a vereadora fez. Né? E às vezes a gente talvez não pode, algum nesse sentido, mas fazer isso aí acho que vai ajudar.
Sim.
A gente tirar nossas dúvidas.
Eu agradeço e peço a Vossa Excelência, inclusive, né, que nem eu falei, reconheci Vossa Excelência em questão da sala da Procuradoria, né?
Sim.
Nunca foi negado nenhuma solicitação.
E essa situação, igual eu te falei, foi encaminhada para o jurídico e foi retornado. Ainda bem que foi retornado antes de você fazer a cobrança, né? Porque eu já te mostrei aqui agora, então realmente tinha sido feito agora do dia 16 o parecer, eu recebi ele de volta, na quinta-feira.
Ok, tudo muito bem? Obrigada.
Então, concedo a palavra ao quarto orador, vereador Nelson Mirtink.
Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas e vereadoras, público aqui que nos assiste, nossos servidores, ouvintes da Rádio Pomerana e aqueles que nos acessam, de repente, através da internet. Hoje eu vim aqui para parabenizar o nosso prefeito, o prefeito Ronan, que não é meu prefeito, o prefeito Ronan, pela atitude, que são poucos políticos que agradecem a uma parceria que já se passou. Eu estou na vida pública há 40 e poucos anos, e poucos políticos te retornam com o voto que você assim lhes deu. Geralmente eles são traídos, né? A gente fala trairão, né? São os trairão. Mas o prefeito Ronan está retribuindo os 45 dias que a vereadora Elisa andou por esse município pedindo votos para ele. O prefeito Ronan agora está retribuindo, a vereadora Elisa tem que só agradecer ao prefeito, que com esse processo que ele moveu na justiça contra a vereadora Elisa, só está lhe ajudando. Parabéns, vereadora Elisa. Você está lá em cima agora, tá? Se você imaginava um tanto de votos, eu imaginava um tanto de votos, não vou falar aqui, é claro, mas agora eu posso triplicar esses votos pela ajuda do prefeito Ronan, que está fazendo isso contigo. Tá? Se você, vereador, vereadora, não puder fiscalizar, que é seu dever, e não puder cobrar aqui na tribuna atitudes do executivo, você vai vir aqui só para receber salário? Aliás, nem precisa vir aqui não, que salário é depositado, né? Então, parabéns ao prefeito Ronan. Parabéns mesmo. Outro parabéns eu quero dar para o prefeito Ronan. São dois parabéns hoje. Dois agradecimentos, aliás. E aí, parabéns ao mesmo tempo, né? É, 22. Dia 22. Bem lembrado, vereadora Elisa. Outro também é que fiquei muito triste esse feriadão aí. Visitei o senhor Dieter Mirtink, tá? E com o que ele tudo me contou, que nunca mais nós teremos em nosso município, pelo menos por enquanto, um encontro de carros antigos. Um encontro de carros antigos, aonde, que inclusive ele disse, o Nelson, eu não preciso de um real da prefeitura, eu não quero um centavo para fazer o serviço, para fazer esse grande encontro, um encontro a nível estadual, tá? Foi comparado, inclusive, ano passado, que o encontro foi melhor do que a nossa festa pomerana. O encontro de carros antigos. E agora esse ano não terá. Não terá o prefeito nem o recebeu para conversar. E o que ele pedia para a prefeitura, gente? Auxiliar geral, talvez uma segurança que a prefeitura já tem licitada, um bombeiro hidráulico, uma estrutura que facilitasse para ele precisar de pagar isso tudo. Não pegar tudo de patrocinadores. E a lei está aqui. Se não me engano, foi do ex-vereador Luiz Orlando da Silva, Luiz Orlando Oliveira. A lei 1722 de 2014, que institui o encontro de carros antigos no calendário do município de Santo Meio de Tibá e da Outras Providências. Então, eu vou dizer o seguinte, revoga essa lei. Revoga essa lei, pronto. Não vai ter mais, nunca foi, vai ser respeitado mesmo. Então o prefeito Ronan conseguiu acabar até com isso no município. Isso nos entristece. Vocês imaginam o tanto de pessoas que teve ano passado, vocês imaginam o movimento financeiro que traz para todo o nosso comércio, em restaurantes, em hotéis, em bares, em tudo, em tudo. Então, conseguiu acabar com uma coisinha boa que nós tínhamos ainda, a nível estadual, tá? Então a tristeza nossa é essa aí. Muito triste. E assim vai se continuando. Eu sempre falei, eu já falei 10 vezes, daqui para frente, só para trás. Obrigado.
Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Bom dia a todos. Cumprimento o nosso presidente Carlos Espíndola. Em nome do colega vereador Daí Lúcio, eu cumprimento os demais colegas. Vereadores e vereadoras aqui dessa Casa de Leis. Bom, presidente, gostaria aqui de... hoje de trazer uns agradecimentos. No último final de semana, lá na comunidade de Rio das Pedras, a comunidade do município de Santa Maria de Jetibá, onde eu resido, tivemos a festa de aniversário da paróquia Aliança. Na oportunidade, fizemos a entrega, presidente, recurso de emenda parlamentar federal a pedido desse humilde vereador que vos fala, para o grupo da Sociedade Musical de Rio das Pedras, Pomerisch Grootfilm. O recurso que chegou ao município, que foi repassado à associação, foi valor de R$30 mil para aquisição dos trajes, que inclusive estava em exposição lá na festa da comunidade de Rio das Pedras, que, diga-se por passagem, muito bonito, escolhido pela própria associação, ou seja, pelos nossos trombonistas. O recurso que chegou ao município para essa finalidade do nosso querido deputado federal Evair de Mello, foi de R$150 mil. Estes 30 mil foi passado para a associação, para aquisição dos trajes, e os demais será feito pela Secretaria de Cultura e Turismo, a quem eu já agradeço aqui por antecedência, a secretária Priscila, o Festival Internacional de Danças, que também acontecerá aqui em Santa Maria de Jetibá, que também usará parte desse recurso. Então, muito obrigado. Parabéns à comunidade pela festa, uma linda festa com a participação em massa das três comunidades da paróquia, a Aliança, com a ajuda de todos, de todas as comunidades, de todos os membros das comunidades. Também gostaria aqui de pegar um gancho da fala da colega vereadora Elisa Rambla, que também disse que a comunidade ajudou na limpeza lá do calçamento. Eu também gostaria de estender os agradecimentos, presidente da Secretaria de Serviços Urbanos, Alessandro Tadifers, então na pessoa do secretário João, eu gostaria de agradecer a Secretaria de Serviços Urbanos que estiveram lá na sexta e também no sábado, e eu estive presente. Fizeram um mutirão, vários servidores da Secretaria de Serviços Urbanos fizeram a limpeza para que pudesse acontecer a festa na comunidade de Rio das Pedras. Também gostaria de continuar com os agradecimentos à Secretaria de Serviços Urbanos, que está fazendo a limpeza aqui da saída da cidade, sentido Santa Leopoldina, e fizeram um mutirão no calçadão, que inclusive foi indicação também desse humilde vereador que vos fala, hoje a obra está entregue à comunidade, de Belém e Santa Maria de Jetibá. Então, fizeram um mutirão ali de limpeza até a comunidade de Belém. Também gostaria de deixar claro aqui, presidente, que vários vereadores, acredito que já tenham sido procurados, sobre a questão de um ponto de ônibus que foi retirado ali na comunidade de Belém. Estive lá semana passada com a arquiteta, me fugiu o nome, eu acredito que é Simone. Enfim, o secretário de Planejamento, conversei com o prefeito, com o secretário de Planejamento, estivemos lá no gabinete, e semana passada já foi feita a visita no local, inclusive com a esposa do amigo Marcos Lenk. A senhora Andressa esteve presente junto nessa visita, onde será colocado novamente o ponto de ônibus ali. Também gostaria aqui, presidente, de dizer que o campo sintético da comunidade Rio Taquara já foi licitado, já tem empresa ganhadora. Muito obrigado, que ele foi um pedido meu de muito tempo para que fosse construída naquele campo, naquela comunidade em Rio das Pedras, lá em Rio Taquara. E também o calçamento rural também já está em andamento e aguardando o material. Inclusive, já está lá batido no local, o calçamento rural. Este pedido pelo nosso querido vereador, deputado estadual Adilson Espíndola, que já está batido e aguardando somente acabei de falar com o Marquinhos da licitação, os últimos detalhes para que seja licitado e entregue à comunidade de Rio Taquara, ali em Garrafão.
Bom, também faço uso da palavra no grande expediente. Gostaria também de agradecer o João, que está cobrindo as férias do secretário Alessandro, pelo mutirão que foi feito, muito bem falado pelo Luciano, lá na comunidade de Martim Lutero, para a festa da paróquia, Aliança. E também agradecer a manutenção que eles estão fazendo lá em São João do Garrafão. Recebi algumas demandas lá, já havia passado para eles há algum tempo e me falaram, né, que iria colocar na agenda e assim que estivesse lá em São João do Garrafão iria ser feito as manutenções nas vias lá. Então já recebi retorno da comunidade que está sendo feito. Então agradecer de forma pública aqui o secretário e o Alessandro, né? O secretário João que está substituindo o Alessandro. Eu havia tratado isso com o Alessandro anteriormente. E como nessa semana o João assumiu, ele que estava cuidando dessa parte. Então agradecer aqui os dois secretários. E da mesma forma também gostaria de agradecer a secretária de Educação, Marcileide, em relação à escola de Alto Rio Triunfo, porque ele estava com dificuldade de conseguir um professor lá, já tinha feito várias chamadas e não tinha nenhum professor inscrito, porque tinha a professora que queria participar lá, estava impedida por questão de edital, por já ter pegado outra escola, e aí a gente buscou um caminho, juntamente com o vereador Daidur também, para resolver a situação, e agora foi aberto um edital exclusivo para aquela escola, onde era permitido, não tinha aquele impedimento, né, para se inscrever no edital, e tem duas professoras inscritas, então vai ter um professor lá, se não está resolvido, mas está prestes a ser resolvido. Então, agradecer aqui também a secretária Marcileide por ter atendido esse pedido e não ter deixado a escola fechar. A comunidade lá tem um apreço muito grande para aquela escola e ficaria muito ruim se a escola fechasse, né? Não estava tendo professor e agora foi encontrado um caminho para que isso se resolva. Então, agradecer também a secretária de Educação. Bom, então, rompemos os trabalhos da sessão agora para dar uso da palavra na tribuna livre. Então, convido o senhor Josmar Luiz Mansky para fazer uso da palavra com o tema Convite para o Seminário de Controle Biológico e de Bioinsumos. Então, Josmar, o senhor tem 10 minutos para fazer uso da palavra e ao final, os vereadores, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer o seu convite.
Em nome do presidente Carlos, cumprimento toda a mesa, os demais vereadores e vereadoras, e gostaria de contextualizar uma situação que tem ocorrido no nosso município e, em virtude disso, reflexo disso, gerou a demanda para a gente fazer o evento que vai acontecer amanhã. O nosso município é um grande produtor de hortigranjeiras, principalmente a área vegetal, que é o foco amanhã do evento, hortaliças. E a gente tem acompanhado, quem acompanha esses dados, a Anvisa, é um órgão federal que acompanha a qualidade dos alimentos que são oferecidos aos produtores rurais, aos consumidores. E 2023, 2024, tem apontado um quadro de grande preocupação, porque em 2023, 26% dos produtos analisados estavam em próprio consumo, e em 2024, 20% dos produtos analisados estavam em próprio consumo. Aí entra um outro processo, que é o processo da rastreabilidade, que é uma outra coisa que está rondando os agricultores. Aqui nós temos vereadores aqui que são agricultores, sabe disso. E isso tem a rastreabilidade, na verdade, é uma ferramenta que a Anvisa implantou para tentar controlar a qualidade dos alimentos que vão para a mesa, no caso específico aqui, a controlar o resíduo de agrotóxico nos alimentos. Dito isso, tudo precisa evoluir. Qualquer coisa precisa evoluir na vida. E o sistema de produção também. A gente vive no município, a gente tem que agradecer isso. O município tem uma agricultura muito próspera. E essa agricultura, ela é sempre revolucionária. Ela está sempre evoluindo. E amanhã o objetivo do evento é a gente apresentar mais um passo para essa evolução. Não é nada assim que a gente vai trazer amanhã como se fosse a primeira vez. Já existe alguma coisa no mercado. A gente está só querendo divulgar, espalhar essa informação mais. Então, qual é a proposta do seminário de amanhã? É trazer para os nossos agricultores que existe essa ferramenta hoje de controle de pragas e doenças nas lavouras, através de micro-organismos vivos ou substância que eles produzem, que são os controles biológicos, que são produtos que, em função da sua natureza, da sua origem, deixam resíduo zero nos alimentos. Resíduo químico zero. Então, o objetivo do seminário amanhã vai acontecer em Alto Santa Maria, no galpão do senhor Alexandre Anhols, fica perto da escola, fica naquele bolinho ali de casa ali de Alto Santa Maria. E eu estou aqui para convidar todos os produtores e todos os senhores vereadores e vereadoras que quiserem também estar presentes, são bem-vindos, tá? Ele vai ter início a partir das 15 horas, onde a gente vai receber os agricultores para a inscrição e um delicioso café. E a partir das 15h45 vai ser iniciada uma série de 3 palestras. A primeira palestra vai tratar dos conceitos de controle biológico. Ela vai ser proferida por um colega pesquisador do INCAPER, que ele pesquisa essa área de agroecologia. A segunda palestra, a gente vai falar sobre tecnologias de controle biológico que já estão no mercado. Vai ser o representante da maior empresa de biológico hoje, eu acho que da América Latina, que é a Biotrop. Ela vai mostrar o que nós temos de tecnologia. E a terceira palestra vai ser pelo representante da empresa Linhagro de Linhares, onde hoje já tem a tecnologia de oferecer mini-usinas para que os produtores reproduzam esses produtos, esses insumos biológicos na própria propriedade. Nós temos um caso instalado aqui na propriedade dos Vazulé, ali de Caramuru, não sei se é Santa Maria ou se é Santa Leopoldina, que fica na beiradinha ali, tem sempre a dúvida. Mas já tem um caso aqui, eles vão trazer essa opção também. Então eu convido todos os nossos agricultores que estão ouvindo, agricultores, principalmente da região de Alto Santa Maria, Rio Possimose, Rio Lamego, Rio Claro, aquela região que está mais próxima, mas de qualquer localidade do município, até vizinhos, eles são bem-vindos ao evento. Não tem restrição. São profissionais qualificados que vão apresentar lá e terá oportunidade também para conversar, perguntar, para discutir sobre o assunto. Seria isso, eu refaço o convite aos senhores e senhoras vereadores, se quiserem estar presentes. É um evento técnico, a gente não tem muito espaço de muita formalidade, assim, questão até de espaço de falas grandes, mas a gente vai estar lá, se Deus quiser, um evento bacana. Fizemos uma mobilização muito boa junto às associações de orgânico que tem no município, que são duas, a Amparo Familiar e a Psá de Vida, e também junto à Igreja Luterana, porque o pastor do Rio Possimoso é bastante engajado, ele foi acionado para também fazer essa mobilização. Nós temos até agora, eu acabei de receber a notícia atualizada, 83 inscritos até o momento. Lembrando que a inscrição é um mero controle para a gente ter ideia de quantas pessoas vão, porque a gente estão precisando vão fazer a comida. Vai ter uma janta no final. Então a gente precisa saber quantas pessoas vão estar lá. Mas quem não se inscreveu, o agricultor que não se inscreveu, pode chegar e fazer a inscrição na hora, não tem problema algum. A nossa ideia é recepcionar todos que lá estiverem e dar oportunidade para que eles conheçam essa nova tecnologia, quem não ainda conhece, quem conhece para reforçar mais o conhecimento. Agradeço a Câmara a parceria, o espaço para a gente falar disso, e dizer que esse evento é um evento da Prefeitura Municipal, do Incaper, e com apoio do Sicoob em Santa Maria de Jatibá. Muito obrigado.
E Osmar, agradeço por você vir aqui convidar. Eu gosto muito de participar desses eventos, que a gente aprende muito, né? E a gente, cada vez a gente aprende mais a importância do agricultor em Santa Maria de Jatibá. Amanhã, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir comparecer devido às oitivas da CPI, mas talvez para junto a gente consegue chegar lá.
Sim, também é um bom momento. Mais alguma pergunta?
Mas é isso, agradeço a sua vinda. Osmar, é muito importante a população ir lá buscar conhecimento e sempre tem as novidades, as coisas vão evoluindo, a gente acompanhar para se manter no mercado também, né? Então é importante que os produtores vão lá. E como a vereadora falou, no final vai ter uma janta também, então ninguém isso. Mais de barriga vazia ir embora.
E só aproveitar a oportunidade para já avisar a população de Garrafão que no dia 29 a gente vai estar lá com aquele trabalho para falar de rastreabilidade, nota fiscal eletrônica e imposto de renda para agricultor. Vai ser no dia 29 lá em São João de Garrafão.
Então tá bom, obrigado, Osmar. E assim que sempre, quando achar necessário, o senhor pode voltar, tem total espaço aqui nesta casa. Voltando ao trabalho, passamos para a ordem do dia. Coloque em votação as indicações 47, 48, 51, 53, 56, 59, 65/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Foram inscritos 4 vereadores por indicação pessoal. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, primeira oradora, enfermeira Elisa Hamlow.
Volto aqui para a explicação especial Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ana Paula, vereadora Ana Paula e vereador Nelson, por me lembrarem do nosso papel de vereador e que possamos, sim, estar aqui para fazer o nosso papel. Isso daqui é uma cédula de identidade do Poder Legislativo, assinado pelo presidente Carlos Alberto Fruc Espíndola. Nome, Elisa Ramloff. Cargo, vereadora. Mandato, 2025 a 2028. Isso daqui, eu não ganhei de presente de aniversário. Isso daqui, eu não comprei. Eu tenho isso daqui porque eu fui eleita. Eleita pela população, pelo voto. E sabe para que eu estou aqui? Eu estou aqui representando as pessoas que votaram em mim e as pessoas de Santa Maria, do nosso município. Independente se votaram em mim ou não, eu as represento. Por que que eu estou vindo hoje aqui e mostrar isso daqui? Eu estou preocupada. Fui eleita, venho aqui, recebo o meu salário. Temos uma casa de lei onde tem vários funcionários, vários vereadores que trabalham, que recebem o salário. E uma das nossas funções como vereador, eu vou falar de mim, vou falar da Elisa. Uma das minhas funções é fiscalizar. Infelizmente, semana passada, o prefeito municipal, que representa o município de Santa Maria, ele entrou na justiça contra os meus atos. Interessante, é um processo de 49 páginas, são várias citações, e o advogado é funcionário público, pago com o nosso dinheiro. Eu estou sendo processada pelo meu trabalho por um advogado público que recebe o salário dele, que vocês, população, pagam por ele. Para eu poder me defender agora, eu não vou usar o dinheiro de vocês, população. Eu vou precisar usar o meu dinheiro por um trabalho que eu estou fazendo no meu município, que eu tenho certeza absoluta, não estou infringindo nenhuma lei. Aqui está dizendo que eu estou invadindo. Vocês sabem o que significa invasão? Vamos, ajuda dos universitários. Invasão é um ato de entrar à força violenta ou ilegalmente em um local, um território, geralmente com o objetivo de conquistá-lo e ocupá-lo. Senhores vereadores, senhoras vereadores, população de Santa Maria, vou mais além, funcionários de todos os locais que eu fui. Quando que eu invadi? Todos os locais que eu fui bem recebida, com abraços. Que bom, vereadora, que você veio. Com café, com água. E agora, vem me falar que eu estou invadindo um local. Qual foi a violência que eu usei? Um abraço? Um agradecimento? Aqui não está dizendo isso. Só diz que eu estou invadindo. Sabe os locais que eu invadi? O almoxarifado, onde tem milhares e centenas de produtos médicos produtos médicos de hospitais vencidos. Produtos que estavam em faltas nas unidades. Quem diz isso? A população. Elisa, eu fui na unidade para pegar material para fazer curativo. E recebi a resposta: não tem. E no almoxarifado tem. E não é só um material, não. É muito material. Eu não posso falar quantos, porque senão eu vou levar outro processo. Porque agora é assim. Se eu falar o número errado, é processo. Mas falar que tem, aí não pode. Almoxarifado. Fui numa unidade de saúde onde a população, não sei quantos anos, já estão reclamando que a água está imprópria para uso. A água está amarelada. Alguém de vocês, senhores vereadores, senhor prefeito, vice, teria coragem de lavar a mão numa unidade de saúde com a água com cheiro forte, para não falar que está fedendo a bosta, que está com cheiro, com gosto de ferro? Desde quando a água que a gente bebe tem gosto? Isso não é só nas unidades, não. Isso é nas escolas. Nas escolas municipais do nosso município. Eu já mandei isso em ofício, não resolveu. Fiz vídeos, não está resolvendo. Agora, um processo vai me parar? Não. Sabe por que não vai parar? Porque eu estou aqui para fiscalizar, para dar voz aos que não são ouvidos. Então, além do almoxarifado da unidade de saúde, também estou sendo processada. Interessante, interessante. Foram pessoas em unidade de saúde fazer vídeo, em escola, em almoxarifado, receberam o tal do processo que eu recebi? E nem são vereadores. Agora, a Elisa, do sexo feminino, engraçado que essas horas ela é lembrada. A vereadora Ana Paula falou que a deputada Janete de Sá veio em Santa Maria, que nem o nome dela foi lembrado pelo prefeito, autora daquele belíssimo trabalho. Será que é tão difícil falar o nome de uma mulher vereadora, deputada, de uma mulher que está à frente de um trabalho feito com excelência? Será que o problema é eu fiscalizar? Ou será que o problema é eu ser uma mulher forte, guerreira, como os pomeranos e as pomeranas são? Aqui fica a minha pergunta, senhor prefeito. Por que que eu não posso fiscalizar? Tem algo errado? Eu preciso avisar que eu estou sendo, que eu vou visitar? Interessante. Semana passada, o AMA, o ambulatório da parte odontológica, foi visitada pelos vigilantes de Vitória. Eles entraram, fiscalizaram, acharam vários produtos vencidos, funcionários almoçando em local impróprio para almoço, que deveria ser um local para fazer um raio-x. Eles podem? Por quê? Será que eles vão receber algum processo do executivo por eles estarem fiscalizando? Fica a minha outra pergunta. Também quero dizer que aonde está o princípio da transparência desse governo, da atual gestão que tanto fala princípio da transparência? Hoje, sou eu, senhores vereadores, que estou com um processo
Será que vocês vão ter coragem de fazer uma fiscalização? Será que vocês vão ter coragem de escutar uma demanda da população de Santa Maria de Jetibá? Será? A Ana Paula já falou. A gente vai ficar com receio? Porque agora o prefeito do município de Santa Maria de Jetibá acha que ele é o único que vai governar Santa Maria. Que ele pode colocar regras. Gente, eu jurava que o Alexandre Moraes estava lá em Brasília. Agora ele está chegando aqui em Santa Maria? É isso que nós queremos, vereadores? População de Santa Maria, é isso que vocês querem? Que uma pessoa sozinha... Santa Maria é imensa. Ela precisa da Câmara Municipal. Ou a gente só vai vir aqui falar... Aliás, nem falar, né? Que a gente só fica sentado quando a gente aprova. Nem precisa levantar, é só ficar sentado nos devidos lugares. Será que é para isso que a gente foi eleito? Será que é para isso que a gente recebe o salário que a gente recebe? Vamos colocar esse pessoal da roça aqui, ó, para sentar aqui e ocupar nossas cadeiras. Eles ficam lá dia a dia no sol, no calor, perdem verdura, ficam doentes. Será que é isso que a gente vai precisar fazer daqui em diante? Só vir aqui e fazer nada? Porque a gente vai ter medo? Porque o ditador Ronan Moraes não vai deixar fazer nada. É indignante, gente. É indignante. 45 dias de campanha. Votem no prefeito Ronan, que ele vai fazer renovação, vai ser diferente, ele vai escutar o povo. O que é que ele fez? Nenhum obrigado. Não só para mim, mas para as pessoas que apoiaram ele. Quase apanhamos de certas pessoas, fomos ameaçados. Quando o Nelson fala que ele está retribuindo, Nelson, e hoje é dia 22. 22. Como já foi falado pela vereadora Ana, o 22 já não bate naquele peito. O 22 foi usado, não só o 22. O Bolsonaro foi usado, o Magno Alta foi usado, Gilvan da Federal foi usada. E o 22. Falou que era patriota, falou que ia lutar pela pátria, pela família, pela liberdade. Liberdade. E olha o que o senhor está fazendo com o nosso poder. Será que isso é um gesto de tirania? Ou será que você está com medo de nós, vereadores, acharmos algo que não pode ser visto? Então, fico aqui com essa pergunta. Além de ser um traidor da direita, agora você vai proibir os vereadores? No caso agora, ele está proibindo só a mim. Mas vereador é vereador. É tratado todo mundo por igual. Então, com relação às minhas visitas, eu não infringi, não entrei em nenhum consultório médico quando tinha paciente. Entrei no consultório, entrei. O médico me convidou, falou das demandas. Entrei no consultório de dentista para ver a cadeira que estava quebrada. Subi para ver a caixa d'água, mas eu não invadi. Não quebrei nada. Todas as minhas demandas, as que eu citei aqui e as demais, que é só acompanhar o meu Instagram, vereadora.elisa, estão todas lá, gravadas como prova de transparência que eu não invadi coisa nenhuma. Quero aqui agradecer aos vereadores que aqui manifestaram o apoio Quero agradecer a vários vereadores, deputados, senadores, não só do Espírito Santo, do Brasil. Quero agradecer em especial o PL, em nome do presidente Bruno, daqui de Santa Maria, o PL estadual, o PL nacional. Quero agradecer o deputado, quero agradecer o senador Magno Malta, que ligou para mim, falando: Elisa, o PL está com você. Quero agradecer a pré-candidata Maguinha ao Senado, que falou: Elisa, continue, seja essa mulher que você é. Não deixe pessoas que estão te ameaçando a parar o seu trabalho que a população espera. Quero agradecer imensamente, gratidão à população, aos que votaram em mim e principalmente à população de Santa Maria pelas mensagens que eu estou recebendo para continuar, que eles estão comigo e que eles confiem em meu trabalho, porque aqui eu estou falando cada dia. A minha missão está se tornando maior. Quando eu falo que ela está se tornando maior, não é para o meu bairro, não é para o meu município, mas quem sabe para o meu estado, para o meu Brasil. Prefeito Ronan, eu já vou parar, senhores vereadores. Senhor prefeito, esse processo, ele diz mais de você do que de mim. E outra coisa, senhores vereadores, isso daqui, se eu não puder usar como vereadora, fiscalizadora, representante do meu município, eu não quero sentar naquela cadeira para receber um salário. Eu tenho a minha profissão de enfermeira, sei trabalhar na roça. Se eu escolhi ser vereadora, é porque eu quero ser diferente. Não é esse papelzinho aqui que vai fazer eu só receber meu salário. Eu quero trabalhar. Apenas isso. Prefeito, faça o seu que eu faço o meu.
Conselho da palavra, segundo orador escrito, vereador Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar meu assessor Jovino, que está aqui presente, Bruno, o seu Jorge. Eu vim aqui falar também sobre a ponte de Rio Bonito. Nesse momento que o Sigmar falou, a gente questiona, porque lá o ex-prefeito Romero Indringe sempre deu manutenção naquela ponte para poder... Pois aí, hoje, até hoje, foi feito um monte de vídeo, não resolveram nada ainda daquela ponte. Então, eu queria pedir aqui que Ronan pegasse e conversasse com o Fernando Rocha, em Santa Leopoldina, para ver se resolve a situação daquela ponte de Rio Bonito. Também, eles fizeram uma reunião em Recreio, na igreja, na Casa de Deus, falando 10 prioridades para o nossa comunidade. Aí, primeira coisa que a população citou, tinha 200 e poucas pessoas naquela reunião, eu estava presente, citaram o asfalto de Recreio para Santa Teresa, o asfalto de Recreio para Santa Maria e o asfalto de Recreio até na entrada ali no asfalto do Ledim Krieger. Aquelas suas prioridades que vocês citaram. Citaram também o calçadão da Vila Bentivi até na escola de Recreio. E até citaram para fazer um campinho sintético na comunidade, na escola. E isso daí foi tudo a população que pediu. E até nesse momento não estão mexendo em nada ainda. As 10 prioridades. Tem mais prioridades, mas eu não lembro qual foi. E aí a gente fica aqui questionando e as estradas nossas não está fácil. Eu sei que eu moro naquela comunidade onde eu rodei em vários locais e cada lugar que a gente para, a gente é questionado. Mas em que está acontecendo? Que está ouvindo que não estão mexendo nas estradas? Está tudo danificado, asfalto, trechos, montoeira de coisas, ponte. E aí a gente questiona, manda com maior carinho para o secretário, para ver se eles fazem, mas não mexeram em nada ainda. Até eu questionei antes de ontem, com o CREO, que ele notou um monte de prioridade lá para recreio, para fazer, e até agora ainda não mexeram em nada. E eu quero aqui falar, Siquimar, nós em recreio fizemos baixa assinada, foi levado para o governo do estado, foi levado para o secretário do DR, foi levado para o secretário de Agricultura, que é Caminho do Campo. E até hoje não mexeram em nada. Aí veio o secretário do DR, fez lá vídeo, vieram um monte, fizeram outro vídeo da ponte. E o que aconteceu? Até hoje não mexeram naquela ponte, não mexeram no asfalto e nem nada. Eu acho que eles tinham que ter mais um carinho muito, muito grande com a comunidade de Recreio, de Santa Luzia. Olha quanta mercadoria que sai naquela comunidade. Quantos caminhões, aquele posto do Marcelo, o que tem de carreteiro que fica ali, é uma loucura. Então, eu fico assim triste de a gente ser cobrado e não acontecer. Então, eu já esse dia liguei pro Enio, para ver se o Enio dava um toque lá para fazer esse trecho de recreio, para ajudar a nossa comunidade, porque nós estamos sofrendo. Eu mesmo ontem fui abordado pela uma advogada e ela estourou o pneu do carro dela. Ela falou, Mazinho, nós não conseguimos mais rodar aqui. O que vocês vão fazer? O que está acontecendo? Eu falei, gente, a gente cobra, a gente fala. Eu acho que o prefeito poderia tomar a solução de comprar um material e fazer aquilo ali. Eu também quero falar com a Elisa. Ela falou de todos os colégios, Elisa. Não é coisa não, mas eu da água... Você falou dos colégios, né? Você devia ter citado o nome dos colégios, porque na minha comunidade eu tenho água de primeiro mundo, tá? Eu quero só questionar isso daí, porque eu tenho medo de uma coisa. Os pais depois questionar, todos os colégios estão com problema de água. Então, mas eu tenho na minha comunidade, aquela cacimba foi eu que construí ela. Ela atende a demanda do posto de saúde, a demanda da quadra de esporte, atende a demanda da associação e do colégio e do Recreio Esporte Clube. Então, não é te ofender, não. Só estou querendo explicar aqui que pode depois os pais questionar. Poxa, a vereadora falou que todas as águas estão com problema. Então, lá, nós temos água de primeiro mundo. Nós fizemos análise, fizemos tudo, tá? Então, eu só quero deixar isso aí esclarecido. Mas, Siquimar, vamos lutar. Vamos lutar para ver se nós conseguimos fazer aquele trecho de recreio a Santa Teresa, recreio a Santa Maria e de recreio até no asfalto lá embaixo de Santa Leopoldina. Que eu até conversei com o Ronan há poucos dias, falei com ele sobre isso.
Tem uns amigos lá.
Não é fácil, tá? Eu sei o que eu estou passando. Todo dia é uma cobrança. Aconteceu um acidente ali para Cadodiro Gumes, naquele buraco que tem ali. Uma criança e uma mulher, a mãe, se machucaram, foram até para Vitória. Cá em cima, outro acidente que aconteceu ali na estrada principal, que vai para Santa Teresa. Então, a gente está preocupado, tá? Está preocupado, mas eu acho que tudo vai dar certo, a gente vai conseguir resolver a solução disso aí. Muito obrigado.
Conselho da palavra, terceira oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Mais uma vez, cumprimento a todos com meu bom dia, serei breve. Gostaria de mencionar aqui, né, o vereador Siquimar citou, né, que não é uma postura dele fazer vídeos, e geralmente é uma coisa que eu, como vereadora, faço. Vereadora Elisa e alguns outros vereadores também. E eu gosto de dar essa transparência para a população do meu trabalho para além da Câmara Municipal, de mostrar uma visita. Essa semana mesmo, fiz ali a publicação de uma importante visita que tive lá na comunidade Rio Taquarinha, com líder de associação, porque é por meio dessas visitas que a gente ouve as demandas, consegue receber, né, os pedidos. E muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, vereador não faz nada. É igual esses dias ali, o vereador Elisa. Hoje eu quero até mostrar, não falar sobre o conteúdo, mas mostrar para a população quanto de processo a gente analisou nos últimos dias, e foi muita coisa. E muitas das vezes a população, tem pessoas que às vezes pode falar assim: ah, vereador não faz nada, né, e tudo. Então, muitas das vezes o vídeo, ele é o como você pode mostrar e prestar contas do seu trabalho também para a população. Quero agradecer a recepção da comunidade Rio Taquarinha, dizer que foi muito importante essa reunião. E, vereadora Elisa, eu mais uma vez gostaria de me solidarizar com a senhora. Eu sempre gosto de falar da vereadora Elisa, eu sempre gosto de falar da minha vizinha, né? Elisa é minha vizinha. Eu entendo que foi uma medida que não deveria ter sido tomada, né? Essa questão de um processo judicial. Eu entendo, por exemplo, assim, que a administração, eu tenho certeza que o gabinete da senhora estaria aberto para um diálogo, para uma conversa. E esse tipo de postura cria, eu já citei isso daqui, eu vou citar mais uma vez, cria um ambiente de tensão, eu não sei se é o objetivo criar medo, mas é importante que a população saiba que existe um processo de CPI, de investigação em andamento. E nesse processo, a operação CPI Supercompra, né? Que é relacionada aos materiais da saúde que venceram lá no almoxarifado da saúde. A gente já teve membro da CPI, vereador membro da CPI, que disse assim: eu estou com medo de os levar a processo. E isso acabou de acontecer com a vereadora Elisa. Então, assim, eu entendo que a autonomia dos poderes, se a prefeitura entende por bem, né, dar alguma orientação, alguma coisa, que falasse, que mandasse por escrito, mas de vias a um processo, eu entendo que foi um exagero, principalmente pelo seguinte fato. Eu, vereadora Elisa, posso até ceder para a senhora os meus documentos. Várias vezes eu fiz ofícios para a prefeitura, acredito que os da senhora também, e muitas das vezes nós recebemos respostas vagas, ou respostas do tipo: não pode por causa da lei LGPD. Para a população ter noção, eu como vereadora já tinha pedido, tá bom? Já tinha pedido o processo relacionado à supercompra. Eu como vereadora tinha pedido. Mas, para que a gente pudesse ter acesso àquele documento, foi negado o primeiro acesso, foi tido que fazer uma votação por todos os vereadores, aprovada em plenária, aberto um processo de CPI, para daí ter acesso à documentação. Então, sobre visitas, como que vai fazer uma visita, fazer um agendamento ou algo do tipo, se para demorar a responder ou quando responde é de forma vaga? Então, a gente está com um problema com relação ao entendimento da lei LGPD. Eu quero até pedir, presidente, esse entendimento também da lei LGPD nessa reunião, a assessoria jurídica da Câmara, porque, para mim, a prefeitura, o jurídico, está interpretando de forma equivocada a lei LGPD. Também, preciso aqui também dizer que eu acredito, vereadora Elisa, na justiça, principalmente na justiça divina. Às vezes a justiça humana, ela pode ser falha. Muitas das vezes, e muitas das vezes a justiça humana, ela já falhou, mas eu acredito na justiça divina. Eu entendo que nós, vereadores, nós estamos aqui para caminhar, para cobrar quando é necessário, para elogiar quando é necessário, mas que esse tipo de postura de processo, porque se for assim, nós também temos motivos para processar. Quando demora a responder um ofício, quando não concede acesso, seria motivo também para nós processarmos? Igual o caso do vereador Nelson, que demorou 114 dias. Ele também poderia abrir um processo. Nunca vereador aqui abriu processo. Então eu falo assim, a gente está vivendo uma época agora que tudo é, eu vou processar, vou fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ter o diálogo, a gente tem que conversar. E isso realmente, para mim, assim, foi de baixo nível, foi desrespeitoso. Mas se foi um ato político, vereadora Elisa, eu entendo que foi um tiro pela culatra, porque algumas pessoas, essa semana mesmo, semana passada, eu estava almoçando lá no restaurante Império, que eu sempre costumo almoçar, e na hora que eu cheguei lá tinha uma vovó, e ela olhou para mim e falou assim, você é a vereadora Elisa? Aí eu falei assim, não, eu sou a Ana. Aí ela, eu gosto de você também, Ana Paula. Aí ela falou assim, mas famosa mesmo tá a vereadora Elisa, né? Aí eu falei para ela assim, tá mesmo, né? Então assim, vereadora, a gente tem que entender na vida que nem Jesus agradou a todos e a senhora tá igual massa de pão. Quanto mais bate, a senhora está crescendo. O que a senhora precisa é de um bom advogado, tá bom? E eu peço a Deus que Deus ilumine o prefeito, que Deus ilumine a senhora e que a gente tenha um bom entendimento até para o bem do nosso município, que eu acho que não é o caminho e não é a postura dos pomeranos, tá? Não é.
Concedo a palavra ao quarto orador escrito, vereador Sigmar Schwantz.
Eu quero só fazer um registro e aí eu quero falar para a vereadora, colega Ana e a colega Elisa. Eu citei aqui sobre gravações de vídeo, acho que nosso papel é esse. Mas quando eu sempre digo e falo isso aqui, é dizendo, e vou falar o nome, Fabinho do Radiador. Ele está fazendo o seu trabalho? Tá. Ele agradece, às vezes agradece. Mas eu vejo que às vezes ele é oportunista. É um candidato? Foi candidato? É um pré-candidato? É. É o jeito dele, a maneira dele? Ele está achando uma popularidade nisso? Tá. Só que muitas das vezes ele está aproveitando, porque coisas que vão acontecer, eu já liguei para ele, ele é meu amigo, não tem nada contra ele. Mas, oportunista que ele é, as coisas vão acontecer, aí ele vai lá e faz um vídeo. Vou citar que nós vamos gravar e dizer para a comunidade que a gente concluiu aquela drenagem. Eu liguei para ele, ele foi lá e falou com a senhora, não, tudo bem, o vereador está correndo atrás, está conseguindo, então eu vou retirar e vou falar, não vou e tal. Então, quando eu falo de vídeos, não é das colegas. Eu também tenho vários vídeos feitos, só não publico. Eu mando para o secretário e mando para o prefeito. E cobro. Não sendo atendido, eu cobro de novo. Então, colegas, nada contra, né, o trabalho de vocês. Eu acho que nós todos aqui temos nossa prerrogativa, nós temos nosso direito, né? E, então, é só para registrar isso. Na hora, talvez, poxa, seguimos falando de novo que eu faço vídeo, a Elisa faz vídeo, e não é isso, tá bom? Só para deixar bem claro que nós estamos aqui num trabalho sério e ele, na oportunidade, por ele está fazendo o trabalho dele, tudo bem. Nós estamos num país democrático, ele tem direito de fazer. Só que às vezes acontece que ele aproveita. Eu arrumei várias situações. Ele vai lá e faz o vídeo e aí sai que como foi ele que fez. Aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar vídeo também e dizer, olha, estou aqui pedindo isso para acontecer. E aí vamos... Não, você não pode pedir a parte. Não pode pedir a parte. Depois você fala comigo. Seria isso, presidente. É que na pequena
explicação. Então, a vereadora Elis pediu para voltar, só para ela concluir. Deve ser em situação a água, né, vereadora?
Isso, rapidinho.
Vereador Mazin, com relação à água das escolas, das unidades, eu já solicitei por ofício, né, à Secretaria de Educação para eles mandarem para mim os laudos, porque, de acordo com a vigilância ambiental, eles fazem essa água, análise de 6 em 6 meses, só que o ofício está demorando bastante chegar, né? Quem sabe agora a secretária de Educação ela possa dar uma olhadinha e me responder. Mas são várias escolas, né? Mas Recreio não está incluso nela. E assim que eu conseguir esse ofício respondido, eu vou passar para todos os vereadores tomarem a ciência.
Não temos mais oradores inscritos, classificação pessoal. Gostaria de lembrar os vereadores que as homenagens de cidadão santamariense em Romé deverão ser protocoladas até o dia 30 de abril. Até o momento, só o vereador Emar Francisco Tons, que fez o protocolo dele, os demais ainda não fizeram. Eu gostaria de dizer aos vereadores também que a gente me foi solicitado fazer uma homenagem a algumas autoridades, em nome de todos os vereadores. Então, se os senhores tiverem interesse de indicar alguma autoridade, alguma pessoa que fez algum bem para Santa Maria, que seja feito em nome de todos os vereadores, daí vocês não gastam as suas costas, ou vocês podem fazer no nome de vocês também, é só vocês me procurarem, a gente alinha isso para fazer alguns em nome de todas as pessoas que têm ajudado Santa Maria. Então, aqueles que quiserem sugerir alguns nomes, fiquem à vontade. Não havendo mais nada a tratar, convoco senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará realizar no dia 27 de abril de 2026, às 17 horas. Convido todos para participar de sessão solene, alusiva ao 38º aniversário de Emancipação Política de Santa Maria de Atibá, que fará se realizar-se no dia 29 de abril de 2026, às 15h30. Declaro encerrada a sessão. Um bom dia a todos.